O Hora Queer tem oferta de cupons de desconto com a Veste Esquerda e com editoras parceiras, como Autonomia Literária, Nova Cultura, Baioneta e Boitempo. Basta usar o cupom Doutora Drag. Tudo minúsculo, tudo junto.
O meu problema enquanto professor LGBT assistindo tudo isso é ver professores que são moralistas ou servidores LGBTfóbicos e que eu me senti no papel de educar os meus pares para lidar bem com esses alunos.
Mas professor, ele é preconceituoso, isso daí não sei o quê. Deu, tá, mas aqui é uma escola, né? Não é um campo de batalha.
Estamos no ar! Para você que está ouvindo este podcast, você está ouvindo o Hora Queer, o seu podcast LGBT, feminista, antirracista, anticapitalista, antiimperialista, anti-Bolsonaro, anti, sei lá, qualquer cacura desse governo e desse desgoverno que esteja aí fazendo tanto sofrimento, tanta miséria. Enfim, eu sou Dimitra Vulcana e você está nos ouvindo aqui no Hora Queer. Gente, olha só, nós somos um grande projeto. Nosso projeto envolve várias coisas e nenhuma delas envolve ganhar dinheiro, pelo jeito. Olha só, nosso projeto tem o canal no YouTube, Doutora Drag. Nós temos também lives na Twitch. Lives a gente faz sprints de concentração e a gente também faz leituras guiadas de O Capital. Nós temos um servidor no Discord para poder fazer debates dos livros que estamos lendo. Então, ultimamente, estamos lendo O Capital, que é um calhamação. É a nossa leitura praticamente do ano. E a gente tem o nosso podcast. E o nosso podcast feito aí por LGBTs, para LGBTs e para você também, pessoa cis heterossexual, que queira aprender um pouquinho sobre as nossas pautas. Hoje comigo na bancada eu tenho aí Rodrigo Hetka, depois de um tempo sabático de suspensão do Hora Queer. Brincadeira, não foi suspendido. Diga olá!
Ótimo, oh, boa noite. Olá, gente, tudo bem? Boa noite não, né? Vai saber se a pessoa não tá ouvindo isso daí de manhã. Mas bom momento, eu tava saindo da geladeira aí, Danilo me tirou da geladeira, né? Obrigado Alice por me tirar da geladeira também. Mentira, tá, gente? Tava passando por muitas mudanças, a vida tá difícil. Tava com saudade de produzir conteúdo, é uma satisfação estar aqui.
E também estamos com a nossa querida, dona da porra toda, a nossa produtora, Alice Santos.
Oi, gente, tudo bom? Como é que estamos aí? Mais uma semana enfrentando a vida sendo brasileira, né? Mas vamos lá.
Pessoal, olha só, a pauta de hoje é falar sobre educação e LGBTs de novo, porque os tempos estão aí, a realidade está mudando constantemente. Estamos no meio de uma fucking pandemia, várias questões eclodem e a gente está aqui para bater um papo sobre as nossas próprias experiências enquanto LGBTs na escola e enquanto profissionais que estão também na educação. Todos nós aqui estamos trabalhando em escola atualmente. E a gente tem as nossas subjetividades se encontrando dentro deste espaço escolar. E eu acho interessante a gente pensar um pouquinho sobre isso e de como que isso nos afeta e afeta até mesmo como que a gente atua profissionalmente. Certamente a nossa atuação ela é totalmente distinta de pessoas cisgêneras, heterossexuais, por causa até do processo que a gente sofreu ou não dentro da escola. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer um bloco primeiro, contando as nossas histórias pessoais, e depois nós vamos contar como a gente percebe o ambiente escolar a partir aí da nossa atuação profissional. Vamos começar, então, com a Alice. Como que era a Alice lá na escola?
Então, né, eu tive uma eu não gosto da palavra descoberta, né, mas um encontro com a minha sexualidade que foi tarde, eu considero tarde, então foi no terceiro ano do ensino médio. Eu não tinha ali, na infância, né, aquela, pelo menos eu não vejo como, talvez minha família veja, como trejeitos, né, assim, aquela coisa de que as pessoas falavam, ah, desde de criança todo mundo já sabia, não sei o quê. Então, eu acho que a minha experiência ali, pelo menos nos primeiros anos escolares, ela não foi tão assim. Mas eu tenho uma experiência escolar que foi perpassada por outras coisas, assim. Por muito bullying, principalmente, por causa do racismo, né? Então, eu lembro de... Eu nunca era a menina mais bonita da sala, eu era aquela que recebia a cartinha de amor que era mentira depois, então foi sofrido e foi traumático, mas eu acho que talvez por causa disso e porque no ensino médio eu saí da escola pública e entrei na escola particular, e aí isso também foi um choque também ali de classe, né, que foi um babado pesado ali para mim, que até hoje eu e minha psicanalista estão aí desvendando sonhos que eu tenho com a época do ensino médio, porque foi pesado. Mas, como eu falei, né, e aí no terceiro ano do ensino médio, eu tinha um melhor amigo, e aí o meu melhor amigo saiu do armário para mim, e aí, tipo, acho que foi a partir desse contato, né, com ele, que eu comecei a pensar também sobre a minha sexualidade, porque a bissexualidade é isso, né, a gente gosta de homem e a gente nunca questiona isso, a gente vai gostando de homem aí até o dia que a gente, opa, mas, e aí eu comecei a entender.
Que sofrimento gostar de homem, né?
Pois é. Aí, depois
é o melhor argumento sobre, né, a questão da sexualidade. Se fosse para escolher, quem iria escolher isso?
Exatamente, ninguém, meu povo. E aí, eu comecei a perceber que, às vezes, uma admiração que eu tinha por alguém, no caso, eu gostava tanto da Marjorie este ano em Malhação, quando ela estava na Vagabanda, era uma coisinha a mais, sabe? E, então, assim, no colégio, eu fui muito tranquila. Já na universidade, foi aí que o mundo se abriu para mim, né? Então, foi nesse período ali que eu comecei a realmente experimentar e vivenciar, assim, minha sexualidade, entender quem eu era, o que eu queria, o que eu gostava. Enfim, então, eu acho que é um relato meio fora da curva, assim, né? Mas, assim, se vocês quiserem gravar sobre bullying, gente, eu tenho, assim, um livrinho cheio de coisa. Para vocês terem noção, eu lembro que logo que eu mudei de escola, assim, era acho que terceira série, jogaram sopa dentro da minha mochila, tipo assim, era o lanche da escola, sabe? E aí, tipo, na hora que eu abri, tava lá, e eu fiquei, meu Deus, era assim a minha vida. Mas passou, né? Tô aqui. E contigo, Raul, como é que foi?
Então, na verdade, a minha trajetória é um pouco parecida aí com a tua, Alice, porque eu também na escola não me entendia, né, enquanto um jovem gay. Não imaginava nem essa possibilidade, na real. Eu acho que as pessoas imaginavam muito mais do que eu mesmo, né? Porque eu sofria bullying nesse sentido aí que você falou. Sofria bullying na escola, namorava as menininhas da escola. Quando eu comecei a estagiar, né, aquele negócio de jovem aprendiz e tal, tinham sempre umas namoradinhas que apareciam no trabalho. Porque é sempre assim, né? O jovem, quando começa, o adolescente começa a trabalhar, tem um sex appeal ali envolvido naquilo tudo, né? As pessoas olham de um outro jeito. Mas eu sentia que as pessoas me julgavam, assim. Eu acho que as pessoas já sabiam que eu era viado antes de eu ser viado. Tanto que depois de um tempo, assim, que eu já tinha saído da escola, uma amiga minha, que era amigona na escola, assim, que eu me senti muito mal. Fazia muito tempo que eu não via ela, e depois eu reencontrei, assim, 2, 3 anos depois do ensino médio. A gente começou a trocar ideia. E daí, de repente, ela bateu no meu ombro assim e falou: mas e aí, já saiu do armário ou vai continuar enrustido para sempre? E aquilo me agrediu de um jeito muito, assim, bizarro, sabe? Porque, né, ela era uma pessoa que eu considerava minha amiga. E quando ela veio com esse papo, eu ainda não me entendia como gay.
Ah, você ainda não tinha ainda... Eu achei que era, não, tipo, você, todo trabalhado aí nas subjetividades. Nossa, isso dói, isso machuca pra caramba.
Não, eu entrei na faculdade só 4 anos depois de ter terminado o ensino médio. Depois eu falei, aquela safada tinha razão. Mas quando isso não tinha acontecido ainda, eu fiquei doído, assim. Fiquei tipo, caraca, né? Por que ela tá falando isso? O que ela quis dizer com isso? Talvez ela estivesse realmente sendo minha amiga, mas naquele momento ali a agressão foi muito dolorida, assim. Porque eu terminei a escola com 17 anos. Eu entrei na faculdade com quase 22. Com 21 anos. E eu falei para os meus pais sobre a minha homossexualidade quando eu tinha 25. Né? Então, tem ali um caminho. Mas na escola em si, eu sofri uns bullying por ser mais sensível, por ser mais quieto, por ser meio emo, assim, né? Não era emo naquela época, era gótico. Depois que virou emo. Também?
Não, eu era super emo. Eu era 7 horas da manhã, o lápis de olho aqui, a franjinha escorrida na testa, o relógio champion que trocava de cor. E o cabelo preto alisado com a ponta vermelha. Era assim.
Eu era cabeludo, muito cabeludo.
Eu também era.
Meu cabelo batia na metade das costas.
Nossa, e... era metaleiro.
Não chegava a ser metaleiro, mas era esquisito.
Isso é muito doido, assim, porque meu primeiro beijo foi com 16 anos. Eu já estava terminando o segundo ano do ensino médio. Então, eu nem tinha isso de dizer, ah, ela namora aí os meninos. Não, porque ninguém queria namorar comigo, sabe? Então, era assim a minha vida. Tipo, eu sabia que eu era hétero porque eu era apaixonada pelos Jonas Brothers, pelos três. Então, só que, entendeu? Tipo, não tinha nem vivência para dizer, realmente, eu sou só hétero.
Eu sempre fui um garoto piranha. Eu acho que eu era adolescente feio, mas mesmo assim eu era piranha, gente. Eu não entendo isso. Então, eu sempre tive muitas namoradinhas, assim. O meu primeiro beijo foi com, acho que, 11 ou 12 anos.
Uhum. Aí, mas também eu cresci numa cidade do interior da Bahia, mulher, né? Numa família católica, religiosa. Então, era assim, eu saía do colégio 12h20. Se 12h40 eu não tivesse já em casa, minha nossa senhora, o que é que eu tava fazendo nesses 20 minutos debaixo do sol quente no Nordeste?
pois é uma outra história, né? Meus pais super apoiavam, né, que eu saía encontrar as meninas, ou quando aparecia. Eu levei, a primeira menina que eu levei pra casa, eu tinha 14 anos, gente. Imagine 14 anos e levar uma menina pra casa, nem sabia o que fazer com a menina. E aquilo lá até foi meio traumático, assim, porque depois eu
olha, engraçado, por ser homem, isso socialmente já se torna mais aceitável, já criam diferenças aí nas vivências.
Eu fiquei tão perdido ali que fiquei feliz, porque na escola falava, né, não, a Rética sai com fulana, a Rética sai com Beltrana. Acho que isso daí ajudava a refutar a ideia de que todo mundo falava que eu era viado, que eu era não sei o quê, que era não sei o que lá, né? Acho que era muito
Eu sei
mais
que tipo de gay você era na escola, eu conheço essas gays, era aquelas gays, eu acho que você era, não tinha como não ser uma gay bonita. Eu era um adolescente muito feio, mas eu acho que você
era. Eu era feio, adolescente. Gente.
A capa do episódio vai ser foto da gente adolescente, todo mundo vai mandar aí, viu?
Peraí, quer ver? Eu tenho aqui um livrinho. Vai, fala que tipo de gay que eu era.
Então tá, ó. O que é porque eu acho que Rética era aquela gay bonita, mas gay, que todo mundo olha e sabe que é gay. Mas que ficava com todas as meninas. E aí, era assim, ao mesmo tempo o povo ficava naquela de será que ele é gay? Será que ele é? Será que não? Mas aí acaba que ele entra ali numa outra categoria de gays que não sofrem tanto preconceito, mas sofrem, e não tão, estamos criando aqui um sofrimentômetro, né? Nem um buliômetro. É que só estou imaginando, é porque veio assim, nomes na minha cabeça, assim, que eu não posso falar, né? Mas, gente, era aquelas gay que estavam em tudo.
Nossa,
lá,
meu amigo, ele era assim.
Na minha frente.
Porque ele era aquela pessoa que todo mundo ficava, é gay ou não? Nossa, meu Deus. Esse meu amigo, ele era assim, ele era bonito, então, tipo, padrão, mas todo mundo achava assim, será que é gay? Mas ele pegava as meninas tudo, tanto que eu lembro que teve uma briga na sala, porque ele ficou com a prima de um menino que estudava com a gente, o menino não gostou. Muito engraçado essas coisas de interior. E você, Dan, conta aí pra gente.
Então, eu era piranha parcial e uma piranha diferente. Eu não sei explicar muito, mas assim, ó. Eu com 16 anos, por exemplo, que é a idade que a Alice falou, eu já tinha namorado menina, já tinha me machucado por a gente ter terminado. Depois eu já tinha começado a namorar menino. Depois eu termino com esse menino e vou namorar, fico com essa menina. Enfim, ela e eu tínhamos a vida nossa era assim. Quando eu tava muito mal com os boys, a gente se procurava, eu tinha uma amizade também, sabe? Mas aí
a
gente...
piranha completa, pegava todo mundo já.
Isto. E, inclusive, eu acho estranho até hoje eu não falar de ser bissexual, porque talvez por eu não ter namorado outras meninas depois disso, fica parecendo que... Aí até eu demorei anos, isso é coisa recente, assim, de falar assim, uai, mas eu namorava meninas e eu não namorava por namorar, tipo assim, não ficava por ficar, eu ficava porque eu gostava de ficar. Então, assim, e aí eu simplesmente fico aí me apresentando como a gay, mas na verdade é uma bicha bissexual, né? Então, assim, e essa namorada minha, ela e eu passamos anos, assim, entre tapas, entre beijos e beijos, na verdade, porque a gente tinha uma coisa muito gostosa, tinha uma amizade e tinha um tesão gostoso, sabe? E era uma, ao mesmo tempo, uma ex-namorada que se tornou uma amiga e uma amiga que me apoiava também quando eu saí do armário, sabe? Ao mesmo tempo, quando a gente podia, a gente se pegava. Então, assim, foi uma adolescência bem interessante, assim, sabe? De sexualidade.
Olha a cara dele, lembrando os momentos.
É, eu tô passando aqui tentando buscar. E no, o ensino médio...
minha juventude, né? Tipo assim.
O ensino médio...
lembrando.
O ensino médio, eu tinha medo, assim, dos meninos heterossexuais e tudo mais, porque eles realmente, eles faziam bullying com a gente. Era um ambiente instável, a sensação que você não pode... Ninguém pode começar a ver você, porque vai acontecer alguma coisa com você, sabe? Eu tinha medo, assim, de fazer qualquer movimento em falso e ficarem me xingando. E eu fazia balé, então já sofria bullying só por ser bailarino e tudo mais. Só que aí eu tinha uma bolha, assim, né? Eu tinha uma amiga de anos um pouquinho maiores. Acho que eu era do primeiro, ela era do terceiro ano. E a gente... Eu ficava muito mais com o pessoal da turma dela. E aí ela era muito tupetuda, então... Ela me protegia, digamos, lá na escola, no ensino médio. Foi, acho que, a primeira vez, enquanto LGBT, eu encontrei meio que acolhimento entre amigos, assim, sabe? Agora, o ensino fundamental, ele é um inferno, assim, completamente. Eu saía de uma escola que eu lembro de humilhações, assim... Sabe aquelas humilhações de filme, quando você passa por um corredor e aí tá todo mundo rindo e falando alguma coisa porque alguém que puxou para fazer alguma coisa, para falar da bichinha e tudo mais... Então, o ensino médio, ele tem toda essa característica. Ele começou a ficar muito pesado para mim, enquanto sexualidade. É igual o Rodrigo falou, antes da gente falar que é gay, que é bicho, ou até mesmo ter essa compreensão, as pessoas já falavam e apontavam para você. Então, é uma roupa diferente. Eu lembro até hoje que na quinta série a gente foi fazer um Halloween, aí eu fui vestir de rei magos, como que é? Estranho católico? Os reis magos.
São que leva o presente para Jesus quando ele nasce?
Isso, são os reis magos.
Reis magos mesmo. Nossa, no Halloween.
Ainda todo católico, ainda no Halloween. Até tem a ver, um pouquinho a ver, né? Acho que
era uma questão de orçamento. Tipo, eu queria uma fantasia e não tinha nada. Tinha esse negócio de rei mago em casa, eu fui. E aí os meninos, ah lá, bichinha de vestido e tudo mais, sabe? E aquilo me deixou extremamente magoado. Eu lembro que a gente estava em alguma brincadeira correndo, eu também caí e machuquei e ralei, estraguei isso tudo, essa roupa toda. Então, o ensino fundamental, ele era bem caótico, assim, de sempre ter uma pessoa que estava pegando no meu pé, sempre toda turma tinha aquele colega, por exemplo, que pegava no meu pé, assim, era extremamente... Eu era uma carta marcada para ele, né? Eu, às vezes eu ia sentar, ele colocava um lápis, eu sentava em cima e ficava todo mundo rindo, e eu extremamente constrangido. Eu já vinha passando por outras questões, então... E além de ser gay no ensino fundamental, de ser essa bichinha que todo mundo tá mexendo, eu comecei a ser uma pessoa extremamente reativa. Eu ia para a escola, eu não ia para a escola, eu ia para o combate. Eu estava preparado para poder... responder à altura a qualquer um. Medo, morria de medo. Eu sempre fui uma pessoa que tive medo, mas o medo nunca me paralisou. Então, eu respondia sabendo que eu ia apanhar, entendeu? Se me cutucasse, eu respondia à altura, eu gritava.
Eu vou atacar.
Exatamente. E eu virei literalmente o estereótipo da bicha escandalosa. Mas era a forma de me defender. Então, se mexesse comigo, eu... apontava o dedo, gritava, depois saindo lá fora, eu ia apanhar. Quantas vezes eu tive que ir, mãe, vem me buscar, porque eu vou apanhar na saída, sabe? Então, isso foi muito da minha convivência, e também começou a mediar as minhas subjetividades. Então, eu era a bicha escandalosa, sofria gordofobia também, comecei a ser uma pessoa extremamente antissocial, extremamente reativa. Eu acho que até hoje eu tenho uns impulsos que depois a gente, né, a gente se controla e tudo mais, mas parece que aquele impulso está dentro da gente e tem a ver dessas violências que eu fui sofrendo no ensino fundamental. E chegou do ensino fundamental para o ensino médio, eu fui trocar de escola quando eu encontrei essa amiga que me protegia, que era do ensino, ela era do terceiro ano, e eu acho que ela me fez sentir confortável e tudo mais, assim, de aí para 14, para 15 anos é quando eu saio do armário mesmo. Eu tive um processo também extremamente pesado de bulimia nessa oitava série, no final do ensino fundamental. Eu lembro que eu perdi, eu acho que foi cerca de 25 quilos em 2 meses da bulimia.
Isso, amigo, definhou.
Exatamente. Ficou, assim, problemas no esôfago, acidez no estômago. Foi muito, muito, muito problemático. E até hoje, adulto, eu lido com a bulimia. Porque a bulimia, para mim, ela é como se fosse... É algo que está ali à espreita minha para poder, sei lá, aparece alguma coisa, ao invés de, se a terapia, não estou conseguindo elaborar aquilo direito em terapia, elabora pela bulimia, né? É, assim, nessa pandemia, eu acho que eu cheguei a tuitar. Eu não lembro agora, não tenho certeza, mas eu acho que eu tive 2 ou 3 episódios, assim, de começar o processo e de já falar, meu Deus, eu já sei onde isso vai dar, e aí eu... tentar conversar com pessoas que eu conheço, levar para terapia e elaborar. Mas tem tudo a ver dessas violências que eu sofria no ambiente escolar e no ambiente de casa também, né? Com meu próprio padrasto era extremamente homofóbico. A sensação é que eu não tinha lugar para eu me esgueirar, sabe? Então a escola tornou-se esse ambiente. O primeiro ano foi um dos melhores anos da minha vida, que eu comecei a dançar na escola por causa dessa amiga. Depois eu comecei a fazer o balé mesmo, mais firme. O balé, por exemplo, já tinha começado ali nos 14 anos, mas o balé já começou, tipo assim, veio a bulimia, aí eu já aproveitei e entrei no balé, sabe? E foi umas coisas assim meio misturadas. Então, assim, aí era um pedaço ali que eu acho que eu já estava namorando. Não sei se eu estou contando as histórias, porque a gente está revivendo. Eu tinha esquecido que a gente ia reviver isso, né? Mas são histórias interessantes de serem compartilhadas. Eu entro para esse primeiro ano que ele é bem acolhedor. É um primeiro ano... Tem essa amiga. É como se eu estivesse vivendo numa bolha. A sensação que eu tinha é que eu ia para a escola, que tem todo o ambiente inóspito para mim, e eu vivia dentro de uma bolha... que era quando eu estava perto dessa amiga. Eu não desgrudava dela, e ela era uma amiga maravilhosa. A minha amiga até hoje, inclusive. E foi muito bom, só que ela estava no terceiro ano. Então, ela na minha escola ainda tinha um quarto ano, que a gente era tipo integrado igual no instituto, só que uma parte técnica mais para o quarto ano. Então, ainda estava ali, mas com os horários um pouquinho já separados. Aí começa a ficar um pouquinho mais difícil para mim. Mas eu vivi nessa bolha aí, e essa bolha foi essencial para eu poder, talvez... pensar as minhas subjetividades, criar relações sociais com outras pessoas, porque eu não estava conseguindo me conectar com as pessoas, porque eu vinha de um ambiente que, na verdade, ninguém queria conectar comigo, né? Então, e aí, nesse processo que tem, né, namoradinha, depois namoradinho, depois uma amizade com a ex-namorada, e aí é uma pessoa que a gente ficou nessa amizade colorida por muitos anos. Então, isso foi extremamente bom e gostoso por ter conhecido essas mulheres neste caminho. A minha história sempre é acolhimento com mulheres, né? Porque homem, gente... Agora a gente começou aqui falando, se a gente gostasse de homem,
vai
fosse escolha,
o quê,
né?
De homem, pelo amor de Deus. Ouvindo agora vocês falarem, eu lembrei de uma coisa que eu não falei, que é importante, é que a minha mãe morreu, eu tava na 7ª série, né? E aí, minha mãe morreu, minha vida virou de cabeça para baixo, né? Então, eu tive que mudar de escola, enfim. Então, eu acho que talvez tivesse um processo ali de viver esse luto que talvez eu nem me permitisse pensar sobre essas outras questões, sabe? Porque eu lembro, assim, que teve uma fase em que eu pensava, meu Deus, eu não posso estar feliz com nada, sabe? Tipo, sempre assim, uma coisa boa, eu pensava, meu Deus, eu não posso, minha mãe morreu, eu não posso ser feliz mais. Então, meu Deus, minha mãe morreu, como é que eu tô aqui pensando que eu tô gostando de alguém, sabe? Então, ainda teve isso, assim, que eu tenho certeza que isso me segurou muito. No processo de ser adolescente mesmo, sabe? Então, tipo, eu morei na casa da minha madrinha, na casa de outra tia minha, então, querendo ou não, eu sentia que eu precisava corresponder à expectativa do que as pessoas da minha família esperavam de coisa certa. Então, se para minha família a coisa certa era eu ir para catequese, ir para a escola e voltar para casa, era isso que eu fazia, independente do que eu quisesse, sabe? Então, acho que isso também foi um fator limitante. E eu não tô falando nem, assim, culpabilizando as pessoas. Eu tô falando de mim, porque eu poderia muito bem só tacar o foda-se e fazer o que eu quisesse. Mas não, sabe? Eu tava muito preocupada em estar fazer o certo.
É, esse negócio de morar na casa dos outros, assim, por mais que tenha acolhimento e tenha amor, inclusive, né? Primos já moraram lá em casa, minha mãe acolhia muito bem. Eu acho que a sensação é de um não lugar, eu acredito. E eu tinha uma coisa também quanto LGBT que talvez vocês talvez tenham. Eu era bom aluno. Eu era chato, muito chato.
Meu Deus, eu brigava crítico com as pessoas para responder as perguntas. Eu lembro que a primeira vez que eu tirei 5,6 em matemática, eu nem reprovei, porque reprovava com 5. Eu fui para casa chorando por causa da nota.
Gente, você era bom aluno, Rô?
Eu era. Eu acho que é muito dessa vibe, assim, né? De a gente tentar compensar de alguma outra forma. Eu acho que é isso daí que os meus amigos, as pessoas que estavam comigo na escola, já sabiam, né, que eu era viado, mas eu não entendia. Então, eu tentava compensar essa falta de aceitação própria, talvez, de alguma outra forma. Então, era muito dedicado. Era muito CDF.
Você chegou a ser reativo nessa fase, igual eu falei, que eu era o cão, assim, de... Na verdade, eu não era. Na verdade, as pessoas que eram. Eu era uma resposta ao que estavam fazendo comigo, inclusive. Todos os dias, você não tem paz.
Então, eu sofria bullying porque eu era esquisito, mas na hora do bullying... esquisito. As pessoas não vinham bater em mim ou brigar comigo porque era viado. Eu tinha um apelido que eu odiava. Eu tinha um vizinho que morava perto, né? O vizinho mora perto da minha casa, óbvio. Mas às vezes minha cadela fugia de casa, e minha mãe me colocava na rua quando era muito jovem, assim, 12 anos, e vai lá buscar a cachorra, eu ia lá na rua buscar a cachorra, o nome da cachorra era Pantera, e a Pantera adorava ir na frente da casa desse meu vizinho, e daí eu chamava Pantera, Pantera, e daqui a pouco ele aparecia na janela e falava, ô cadela, ô cadela, e daí ele levou isso pra escola. Então, durante o fundamental, o meu apelido era Cadela, era o Cadela, olha só. E daí, quando começavam a me chamar demais de Cadela, ou Cadela, ou Cadela, ou quando alguém que eu não conhecia vinha me chamar de Cadela, eu brigava.
Eu fosse você, corrada, colocava assim, o nome da Olga Guevara, era Olga Cadela Guevara, olha.
Olga Cadela Guevara, é uma boa.
Trazia pra mim.
Significar esse daí, né, que é um apelido que me trouxe tanta desgraça, porque eu briguei algumas vezes. Acho que por eu bater umas vezes no outro, assim, nos moleques, daí tinham essa coisa, né, de, ah, não vamos falar, porque senão ele vai bater na gente. E meus amigos me chamavam, daí eu ficava assim, tipo, ok, vamos lá.
Aquela coisa, assim, tênue, que machuca, mas que dentro da amizade ainda tá permitido, assim, né? Tá permitido, né?
Daí as pessoas inventavam, né, que eu era cadela porque, sei lá, um dia eu tava na aula de educação física e eu caí no meio dos cachorros, e daí eu tava no meio dos cachorros e era a cadela. Gente, N histórias, assim, bizarras sobre esse apelido. Eu brigava muito mais por causa desse apelido, porque, ou por alguma outra situação, assim. E como eu falei, quando eu tava no ensino médio, eu estudava à noite, e a noite era muito diferente. Provavelmente meus amigos, né, tinham essa percepção aí, que talvez eu fosse piada, apesar de ficar pegando as mulheres. Mas o pessoal era muito mais acolhedor, era uma galera mais velha, que tinha que trabalhar durante o dia, então não ia ficar perdendo tempo à noite com isso, sabe? A gente queria mais saber de jogar um truco, de fazer uma coisa assim, de levar a bebida escondida na escola de alguma forma.
As coisas mais saudáveis, né, pra fazer.
É que os meus alunos não escutem isso, gente, pelo amor de Deus.
Eu tenho uns apelidos de escola que são bem pesados, que eu não vou nem contar hoje, um dia eu lidarei com eles direitinho, mas envolvem gordofobia, capacitismo, e na verdade eu tinha esquecido, gente, essa live é sessão de terapia, né, a gente tá lembrando de algumas coisas.
A gente tá em desespero, né? Exatamente. Eu tô lembrando de uma agora que eu nunca tinha me dado noção de como era problemático. Como eu falei, eu era muito fã de Jonas Brothers, né? E aí, toda vez que alguém queria atacar o fato de eu ser fã, dizia, fica gostando desses viados, não sei o quê. E aí, eu defendia, né? Eu dizia, você tá com inveja, não sei o que, não sei o que. Toda a problemática também. Mas eu lembro que eu tinha uma colega que ela só me chamava de bichonas. Porque ela dizia que os Jonas eram bichonas. Então, eu era bichonas. Então, tipo, imagina, você tá na escola e a pessoa tá, ô, bichonas. E era eu.
Olha que nome. É porque hoje a gente ouvindo isso, a gente acha que era maravilhoso, né? Uma banda chamada Bichonas.
Bichonas. Tudo
composta por três bichonas. Olha, isso é fantástico. Inclusive, se alguém estiver ouvindo isso algum dia e quer montar uma banda, ó, tem um nome aí na frente para vocês.
Pois é, pegarem se joguem. Pra vocês.
Se joguem. Bichonas. Eu amei, inclusive.
Ai, muito bom. Mas é, daí... Eu, na minha época, era a época de Britney Spears, Christina Aguilera, né? Daí, já, a bicha já gostava de diva pop desde aquela época. Mas quando você é adolescente, tem muitos meninos que gostam também, porque era gostosona e tal. Né? Mas já tava ali a Britney já me convertendo e eu nem sabia disso.
Então, eu tinha até receio de declarar meus amores pelas divas, porque aqui na nossa região a gente já entendia como o selo viado de identificação. Uhum. Então, Vanessa Camargo, Britney Spears, Spice Girls, Backstreet Boys. Aí eu tinha...
Na minha época era High School Musical. Se você gostou de High School Musical, pronto. Era a carteirinha
Bichonas.
De
viado. Ai, eu amei esse nome, Bichonas.
Não vai chamar de Bichonas, não.
É porque eu peguei o começo. Né,
seremos todas então, bichonas, amiga.
É que eu peguei o começo disso tudo. Daí, na época, o pessoal não tinha muito discernimento do que a Britney ia virar para a comunidade gay, eu acho, sabe? Em 1999, as pessoas não faziam tipo ideia disso, do fenômeno que ela ia virar, né? E daí, o meu pai entrava no meu quarto e via o pôster da Britney e falava, meu filho, hein?
É isso aí.
Acho ótimo.
Foi legal a gente terminar nas divas pop para a gente ir para o segundo bloco, porque isso me lembrou de um grande amigo meu de infância, e ele não tinha medo de esconder o amor dele pelas divas pop, e ele era uma bichona mesmo, e hoje, inclusive, é professor do Instituto Federal também, e a gente ri disso, porque a gente ficava assim, a gente era amigas e rivais, sabe? Toda vez. A gente brigava, aí a gente se atacava com homofobia. Tipo, ah, sou bicha, você que é bicha. Não, você que é bicha, você que é bicha.
Você
sabe?
É mais bicha.
Exatamente.
Mas você era fã de Britney e ele era fã de Christina?
Eu lembro gostar muito de Sandy Júnior, né? As Quatro Estações, para mim, foi a época que revolucionou tudo. E eu queria ser a Sandy, né? Eu acho que meu sonho era ser a Sandy. Da beleza da Sandy e tudo mais. E eu tinha um crush no Júnior, com certeza. E eu odiava quando... Olha como é que a mídia fazia, né? Criava toda uma aura de santa para Sandy, bonitinha e tudo mais. E uma de pegador para o Júnior. Eu lembro até hoje, eu adolescente, o Júnior falando que os seguranças que compravam camisinha para ele. Gente, olha... Anos do 90, 2000, tem tudo cagado, né? Assim.
Daí a famosa foto dele na banheira de... Até hoje eu não entendi o conceito daquilo.
Aquilo inaugurou o conceito
e era tipo sexy.
Do neto naquele negócio.
Na banheira. Da Nutella.
Da Nutella.
Enfim. E era pra ser sexy aquilo.
Sim,
foi sexy. Pra ser sexy. Deve ter sido sexy. Deve ter sido. O Danilo deve ter visto aquilo lá. Esse miojo temperado, diferente.
É mais...
Melhor que de galinha caipira.
Quem nunca vivia de miojo, inclusive. Gente. Enfim, então, antes da gente ir para o bloco, o próximo bloco, inclusive, falar, né, que a falha de São Paulo teve acho que foi a falha do Estadão, agora vai me fugir o veículo liberal, de falar de um impulsionamento de vendas de miojo para este ano e ano que vem. Glamorizando todo esse problema que estamos passando. Esse é só uma vírgula.
Fazer churrasco com rim, né? É. Não teve uma outra dessa também?
O outro era a possibilidade de vender os órgãos. Ai, gente, enfim, esse povo, a gente precisa de muita luta para a gente sair do buraco que a gente se encontrou. Vamos para o bloco 2.
Você sabia que o podcast Hora Queer tem um spin-off chamado Doutora Drag? Então corre lá no YouTube e se inscreve também no canal youtube.com/doutoradrag. Lembre-se de seguir @DimitraVulcana e Hora Queer em todas as redes.
Segundo segundo bloco, porque agora se a gente falou do coração, inclusive eu desenterrei coisas aqui interessantes para depois, pequenos fios para elaborar na terapia, eu achei interessante, e a gente ri assim, gente, é lógico que tem, a gente, igual eu falei, a gente ri e ri de nervoso, porque envolve sofrimento, e envolve o ambiente hostil que pode ser o espaço escolar se ele não for acolhedor. E aí vamos pensar agora da nossa relação de LGBTs trabalhando e vendo as LGBTs na escola. Acho que talvez até eu fiquei para o final, vou fazer o inverso, a gente já tinha combinado o contrário, mas eu mesmo já vou começar falando, porque a minha experiência com os meus alunos eu acho extremamente maravilhosa. Você entra na sala de aula, as POCs são POCs, as sapatão são sapatão, as bissexuais são bissexuais, e meninas e meninas e meninos, todo mundo com as identidades mais aparamentadas, assim, as subjetividades mais organizadas. Todo um processo que eu tive de ficar com meninas, ficar com meninos, era uma coisa mais assim, algumas pessoas sabiam, nem todas sabiam publicamente da minha boca, então para eles é normal esse processo, e isso é muito lindo, é fruto de luta inclusive, é fruto de movimentos sociais, movimento LGBT, das lutas que foram travadas para a gente chegar nessa altura, e essas pessoas terem suas identidades reconhecidas pelo menos entre as suas gerações. O meu problema enquanto professor LGBT assistindo tudo isso é ver professores que são moralistas ou servidores LGBTfóbicos e que eu me senti, depois da minha longa jornada de fortalecimento da minha identidade, da minha subjetividade, de entender essa bichona que eu sou, e que até para esse entendimento de bichona bissexual, eu acho que tem muito a ver também de me sentir no papel de educar os meus pares para lidar bem com esses alunos. Então, está falando de nome social, inclusive é lei, né? A gente não está falando da vontade ou não do servidor. Existe uma lei que se o aluno ou aluna, o alune, chegar na escola, a identidade de gênero, o nome que essa pessoa se identifica, e mesmo que ainda não exista um registro deste nome, essa pessoa tem que ser respeitada. Então, eu já vi meus colegas, assim, quando foram explicar sobre o nome social, dar aqueles risinhos, assim, por que vocês estão rindo? Qual é a graça? Aí todo mundo fica assim. Aí gera um desconforto para gerar um debate e as coisas acontecendo. Já assisti documentário com os alunos, por exemplo, do ensino médio todo, convidando todos os meus colegas também, convidei os professores, convidei a escola toda, na verdade, fiz por blocos para a gente assistir O Silêncio dos Homens, porque ele é um documentário que fala de masculinidade tóxica, só que você vai ver que eles pegam recortes de tudo, pega a masculinidade do homem trans, de gays, bissexuais, homens negros, inclusive... recortes sociais. É um documentário bem interessante porque parece que fizeram blocos e que geram debates sobre tudo, sobre pais. Então, isso ficou muito legal porque quando a gente assiste ao documentário, a gente vai conversando com os alunos, afinal, faz uma dinâmica de fazer perguntas e tudo mais. Acaba que estes alunos, eles começam a falar, olha, aqui na escola, a gente não sofre LGBTfobia entre os nossos. Tá tudo bem. É muito tranquilo, e falando isso numa cidade de 50 mil habitantes, isso é muito lindo de ver que eles e elas são respeitados no seu espaço escolar entre os seus pares. E eu acho mais importante, inclusive, esse respeito entre os pares, porque cria pelo menos ali uma sensação de coletividade que ajuda a poder depois trabalhar isso em outros níveis. E eles vendo quem eu sou como professor, conhecendo meu trabalho nas redes e tudo mais, se sentem confortáveis. Professor, mas eu tenho uma coisa, com meu pai ou com minha mãe, aí é mais complicado, aqui no campus tem servidores que olham para a gente meio estranho, e aí isso traz conversas, e teve um momento que eu achei que foi um ponto de virada interessante na escola, que teve um momento na escola que eu lembro de homens héteros, cisgêneros, perguntando. Aí eu falei assim, me pergunte qualquer coisa aqui agora, que eu, tipo aquelas banquinhas, né? Me pergunte, tente me convencer, só que era assim, me pergunte qualquer coisa sobre gênero e sexualidade. E aí o debate começou a ser mais trabalhado na escola. Tem gente que fala assim, eu não sei muito sobre isso, mas Danilo sabe sobre isso. Mas aí a gente está falando aqui, aí começa já juntar o debate. E nós tínhamos um campus, teve uma época que a gente também tinha um campus cheio de professor e professora viado, né? Bissexual, sapatão. Então, os professores também que não se sentiam A mais aparecida era eu, a drag queen, lógico. Mas aí os próprios professores também começaram a se sentir mais confortáveis de serem gays, por serem gays mesmo, né? Então, eu tinha, por exemplo, uma chefa que a gente... É lógico assim, a gente tá no meio formal e tudo mais, é formal. Mas a gente tava informal, é tipo... E aí, bicha, tudo mais. E era muito gostoso. Então, assim, ter um chefe viado é muito gostoso, né? Então, eu achei muito, muito interessante. E a escola foi... Eu acho que ela caminhou para um ambiente, assim, de as pessoas saírem do armário, mesmo que não, nem estavam no armário, mas saírem do armário na escola, assim. Eu falo dos servidores que eram também. Eu já senti isso. Todo mundo sabia, eles também já falavam, mas eu acho que se sentirem mais confortáveis enquanto LGBTs e dos LGBTfóbicos entrarem dentro do armário. E aí eu não tô nem aí. Se é a oportunidade de aprendizado tá lá todo dia, eu vou continuar trabalhando e construindo isso. Ó, empolguei. Mas essa é a minha experiência enquanto professora.
Eu aqui no campus, eu lembro que no dia que eu entrei em exercício, né, eu conheci, porque eu tomei posse na reitoria, e aí entrei em exercício aqui, a primeira vez conheci meus colegas, aí eu lembro que eu fui de sala em sala, né, nos setores conhecer, aí eu entrei na sala, e aí no fundo do computador de um colega meu tava colado um adesivo do coração, ou do arco-íris escrito Amar e Mudar as Coisas, que foi da campanha de Linda Brasil, da primeira vez que ela concorreu, aí na hora eu lembro de entrar na sala, bater o olho no adesivo e pensar, aí graças a Deus, tem alguém dos meus aqui, eu não vou estar sozinha, sabe? E assim, realmente, a gente tem professores, eu acho que não, mas servidores, a gente tem alguns LGBTs, assim. Alunos e alunas também, né? Como o Dan falou, eu também percebo isso, eu percebo que eles estão cada vez mais jovens, mais cientes de si, conscientes, assim, e peitando as coisas, né? E eu acho que é engraçado porque eles têm, principalmente os alunos, assim, de ensino médio, eles têm uma identificação comigo que eu acho que é porque eu tenho essa carinha, né? Que eu as pessoas acham que eu sou aluna em vez de servidora. Mas eu lembro que teve um aluno que eu nem tinha falado nada sobre minha sexualidade, assim, abertamente no trabalho, mas ele me procurou, assim, no Instagram, eu acho, ou no WhatsApp, não sei, para me falar sobre como ele estava se sentindo com relação à sexualidade dele e o que ele achava e tal. E aí foi quando eu comecei a perceber que eu estava ali numa posição, querendo ou não, de referência, assim, para eles, né? De uma pessoa com quem eles iriam conversar e pedir ajuda para os mais diversos problemas. E aí eu fiquei pensando que, poxa, eles têm vários servidores e servidoras, tem psicóloga na escola que eles poderiam consultar, mas ele escolheu a mim. Então, algo em mim deu para ele saber aí, né? Que a gente era semelhante, como diz uma amiga minha.
Um reconhece o outro, amiga.
Exatamente. Então, essa amiga minha, a gente chega no lugar e aí ela vê uma pessoa LGBT, ela fala, olha, um semelhante. Aí eu peguei essa mania. E eu acho isso muito bonito e muito gostoso, sabe? Dá para ver pelo jeito como eles se integram e se interagem, assim. Eu, por exemplo, nesses 2 anos que eu tô aqui, eu nunca vi caso de... bullying ou homofobia, LGBTfobia, por parte dos colegas, né, que chegou até a gente. Esse ano foi uma coisa que foi muito legal, por exemplo, de linguagem neutra. Eu tentava sempre colocar o masculino e o feminino, mas eu ainda ficava com receio de usar o todes, sabe? E esse ano o núcleo de gênero daqui do Instituto lançou uma cartilha de como ser acessível no ensino remoto. Então, além dessa linguagem neutra, ela está dizendo que não é para falar alunos e alunas, é para falar alunes. E a cartilha foi feita para os professores usarem em sala de aula. E a gente sabe que alguns professores vão apenas ignorar que essa cartilha existe, né? Mas eu acho que quando parte da gestão, um documento assim, que estava falando de outras coisas também, termos capacitistas, termos racistas, machistas. Então, eu acho que a gente também consegue meio que se blindar quando a instituição tem um documento desse que a gente pode usar e falar, olha só, você tem que tratar esse aluno com respeito. Você tem que me tratar com respeito também, sabe? Porque... Pronto, eu que nunca sofri LGBTfobia no colégio, sofri no trabalho. Porque eu soube que um colega estava comentando a respeito de eu gostar de mulher, sabe? E não foi comigo, não foi, chegou assim, e aí Alice, tô sabendo que você tá gostando de mulher e tal. Foi comentando com outras pessoas, sabe? E nunca foi um segredo isso. Eu não chego... enrolada na bandeira bi. Mas eu, como eu já falei aqui antes, eu conto com naturalidade, entendeu? Então, se a gente tá falando de um assunto X e eu lembro de uma história que eu tive com uma namorada, eu vou falar minha ex, na maior naturalidade, sabe? Sem criar caso com isso. E aí, nessa época, eu fiquei muito puta, porque eu fiquei... Ai, como é que pode? A pessoa tá falando disso e tal. E, tipo assim, a pessoa que paga de progressista, sabe? Não foi, não veio nem dos conservadores, veio dos progressistão, dos que é contra Bolsonaro e tal. E aí eu fiquei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso tomar alguma atitude pra isso não acontecer mais. Mas aí depois eu falei, ó, deixa pra lá, eu gosto de mulher mesmo. Tá, isso aí tá com inveja, porque eu pego e ele não.
eu tava com o livro História do Movimento LGBT. Eu ando, sempre ando com livros, né? Dois livros.
Eu tô com ele aqui na estante.
Menina, eu deixei esse livro em cima da mesa, porque eu também sou uma pessoa esquecida. E ficou só homem. E aí começaram a rir. Tem um professor que é mais bolsominion e falou assim: ah, será que é um manual para ser viado? Começaram uma história bem estranha, assim, sabe? Meu colega só ouvindo. E aí um outro assim, entre eles podem falar bicha pra lá, bicha pra cá, sabe? Aí a amiga me contou. Eu vou fazer disso um episódio pra gente educar. Ela inclusive era professora substituta, ela não está mais lá. Eu fiz um episódio pra poder educar os colegas. Fiz um texto no Medium e joguei lá no grupo da sala, da escola. E aí as pessoas começaram a ler. O pessoal falou parabéns pela coragem e tudo mais. E eles, ó... caladinhos, assim. Porque, inclusive, eu não queria fazer nada em termos... Porque isso é sério, né, gente? Isso, inclusive, se fosse fazer sindicância... Eu não queria. Eu só queria trazer a reflexão. Olha o que você tá fazendo, cara. Entendeu? Fazer piadinha pelas costas do seu colega não é muito interessante, não. Inclusive, LGBTfobia é crime. Mas aí eu utilizei como um episódio educativo, assim, sabe?
E eu acho engraçado que depois, assim, eu, por exemplo, teve um dia que a gente tava numa reunião que não tinha nada a ver, e eu fiz um slide, e no slide eu escrevi alunos, todes e tal. E aí, uma colega que, falou quando essa cartilha que eu comentei saiu, uma colega que era mais do setor, assim, relacionada, ela falou, Alice, explique mais um pouquinho aí, sabe? Tipo, eu percebo que eu acabei me tornando... essa referência até entre alguns colegas, assim, de... Deixa o negócio de LGBT, fala lá com a Alice, porque ela lá vai saber. Essas coisas é lá com ela.
É só pra vocês entenderem também, gente, que o nosso contexto é um contexto de interior, do interior. Então, assim, são várias mediações que a gente tem que fazer mesmo.
Sim.
E uma coisa que eu falo para as pessoas, antes de até te passar ali a palavra para a Rodrigo, que ia falar, eu sou várias pessoas em vários espaços. Você vai me ver, por exemplo, no Twitter. Se é um fascista, eu vou falar da forma que ele precisa ser falado. Se é uma pessoa que está querendo aprender, eu vou falar de outra forma. Então... uma coisa que eu acho interessante que vocês têm que ter em mente é que para cada pessoa, para cada contexto, para cada espaço, a gente vai mediar um discurso de forma a gente conquistar um espaço mesmo, de educar as pessoas, entendeu?
Uhum.
Eu não cobraria, por exemplo, a mesma coisa de uma pessoa da mesma idade minha, que acessa os mesmos lugares que eu, posturas que eu cobro diferente de outros grupos. Então, assim, essas mediações são interessantes. Eu não sei como que eu fui pegando esses insights, mas a forma como eu me comunico é totalmente diferente para cada lugar que eu esteja. Então, e isso é extremamente importante. A gente conquista as pessoas, sabe? E sem paternalismo, nessa visão até colonialista de que a gente do interior é também tudo ignorante, porque não é assim também.
Não é assim.
Existem bolhas e espaços, assim como você também sai da Avenida Paulista, eu acredito que tem bolhas também que são totalmente diferentes. Então, assim, vale a pena a gente mediar esses espaços aí. Enquanto é possível a gente trabalhar na base do diálogo, a gente vai pelo diálogo. E continua a luta, né? A gente não deixou de lutar até hoje. E você, Rô, como aí você se sente nesse espaço... de diversidade, vendo os alunos?
Então, eu tenho uma experiência bem diferente de vocês, né? Que estão no ensino público e tal. Eu atuo em escola privada. Mas eu vejo também uma mudança da minha época. Porque na minha época, eu acho que vocês também sofreram violências LGBTfóbicas, né? Isso está atrelado. E eu vejo a mesma coisa que você, Danilo. Não consigo identificar com tanta clareza a LGBTfobia no cotidiano dos meus alunos, assim. Entre eles, E aí que tá. Hoje em dia, eu já vejo que esse discurso que a gente propaga é muito forte, e às vezes as pessoas acham que, ah, não, esse discurso aí que vocês fazem de militância na internet...
Tá na bolha.
Né? É, fica na bolha, não funciona. Gente, é balela, porque ali na escola eu vejo, sabe, de 10 anos para cá, desde que eu comecei a atuar na escola para hoje em dia, a diferença no trato das crianças entre elas e de entendimento sobre questões de sexualidade, de respeito, de capacitismo e tal, eu vejo muitas vezes os meus alunos ensinando os professores a pararem de usar termos racistas, termos capacitistas, sabe? E dá caô. Já vi reclamação chegar do professor porque a mãe foi indignada na escola porque o professor usa termo denegrir na aula. E é ótimo isso, né? Eu acho que essa é a transformação que a gente quer ver e a gente tá vendo. Então, eu tenho essa mesma percepção, assim, de vocês, de que entre os alunos deve ter, claro que deve ter, é igual a na minha época, é muito diferente. Eu tinha uma sala de aula que tinha um aluno que ele era declaradamente LGBTfóbico, mas esse aluno, ele levava tanta paulada dos outros alunos, não no sentido literal, tá, gente, por favor, ninguém batendo na criança na sala de aula, não, mas de debate e de esculacho, questões assim que às vezes chegava até ao nível que a gente tinha que intervir, falar, não, gente, pelo amor de Deus, né, a gente debate, aqui é uma escola, não é um ringue, não é uma...
Exato.
Não vou colocar uma luta de boxe na mão de cada um aqui e mandar vocês darem porradas uns nos outros, não é o sentido, né, vamos debater com respeito, com clareza e tal deles, mas professor, ele é preconceituoso, isso daí não sei o quê, deu, tá, mas aqui é uma escola, né. Não é um campo de batalha.
E... isso é massa, eu acho, dessa mediação suas também, explicando para eles como que podem isso não ser o campo de batalha e talvez até ser um aprendizado para esse menino.
Sim, e cara, agora, na escola que eu trabalho, na rede de escolas que eu trabalho, a gente está com um projeto de diversidade dentro da escola. E qual é a ideia? Não é que a gente começou a instalar o kit gay, infelizmente, mas é as crianças. Mas é porque tem funcionário da escola que é preconceituoso, tem funcionário da escola que é LGBTfóbico, tem funcionário da escola que quando a mãe chega lá e fala, não, meu filho é um menino trans e ele não vai mais ser chamado de Amanda, ele vai ser chamado de Ace. Tinha professor que falava Amanda de propósito para atacar o menino.
E perde o processo educacional, a criança deixa de a criança ou adolescente, né, deixa de confiar no professor, na professora, por causa de... E, na verdade, isso tem impacto pro resto da vida, porque vai que essa pessoa toma um outro curso na educação, nem... É, a gente já sabe, na verdade, isso não é nem no campo do si. Se a gente pensar materialmente falando, as estatísticas de evasão escolar entre pessoas trans são maiores, porque esses ambientes não são acolhedores. E não é da cabeça nossa, são números.
A gente tinha uma professora, a gente tinha não, a gente tem uma professora trans na rede e ela sofria, né? Hoje em dia já diminuiu muito, espero que eu nunca mais recebi reclamações dela, mas ela sofria violências assim. Gente, olha só o nível. Professor, gente, professor. Estamos falando aqui de professores.
Não respeitar a identidade.
Colocarem no armário dela um presto barba.
Rapaz,
Professor. Não estou falando de aluno, não estou falando de criança, estou falando de gente velha.
E falando de professor, professora, professores, eu acho interessante só contar uma história para vocês. Aqui no podcast a gente tinha uma host e ela era maravilhosa, a Dani Balbi. A Dani, quando foi fazer sua cirurgia de redesignação, houve uma vaquinha dos alunos para ajudá-la. E ela ficou totalmente emocionada na época. Assim. Então, só contando aí uma história boa. Enfim, eu acho que com os nossos alunos, na juventude, a gente encontra acolhimento, e eu acho que esses discursos de internet têm uma materialidade, assim, real nas coisas, e é legal a gente ver isso acontecendo, sabe? Eu fico muito feliz.
Uhum.
Eu estava conversando essa semana mesmo com os meus alunos exatamente sobre esse ponto, assim, que eu falei, às vezes que a gente estava tendo uma aula de inteligência emocional, e daí eu falei, né, estava falando, acho que sobre capacitismo e tal. Eu falei, às vezes a gente fala de termos capacitistas e tal, algumas ações que a gente tem que são capacitistas, e daí você pensa assim, por que que eu vou mudar isso, né? Não faz diferença nenhuma. Eu falo, cara, de 10 anos para cá, da minha época de adolescente que eu estudava e para a época de vocês, já muita coisa mudou, assim. Muita coisa mesmo. E cabe vocês continuar fazendo esse mundo mudar, sabe? E realmente as coisas demoram para acontecer, acontecem, né, no tempo delas, mas elas acontecem. Isso que vocês têm, assim, de respeito um com o outro já é o caminho, né, já é uma transformação. Não estou dizendo, gente, que escola é perfeita, que não tem bullying.
Tipo, não, aí é, não é outro assim, debate. Não. É outro debate.
Mas é que a gente está passando as nossas percepções enquanto pessoas que viveram, né, a escola e hoje em dia continuam vivendo a escola em outra perspectiva, eu acho, né?
Nossa, por exemplo, aqui o Instituto sempre compartilha artezinhas de Dia Internacional do Orgulho, Dia contra a Homofobia, não sei o quê. E é incrível como os alunos, eles aderem, sabe? De repostar nas redes pessoais deles esse tipo de arte mesmo, de conteúdo de Instagram, que é um conteúdo institucional, né? Que em geral é coisa chata. E eles aderem agora... A adesão nesse tipo de conteúdo com servidores, professores, etc., baixíssima,
É um caminho. Agora, uma coisa que eu sinto assim, dos meus colegas, eu falaria assim, ó, generalizando, que a maioria não entende muito e está extremamente aberta para entender. E o fato de eu estar e existir naquele lugar faz com que eles acabem aprendendo. E às vezes eu nem sei. Eu mesmo eu moro em República com... Para quem não sabe, eu trabalho em outra cidade, com quatro homens héteros. E assim, a gente, morando junto, a gente conversa, né? E eu acabo ensinando eles muitas coisas. É muito legal a abertura deles para essas questões.
É, nesse Enfim. Projeto aí do Diversidade na Escola, a gente também não tem a ideia de levar as ações para os alunos, né? Porque a gente sabe que pode, várias famílias vão questionar, né? A própria palavra diversidade hoje em dia na escola, ela é questionada, parece diversidade linguística, a gente recebe reclamação na escola, porque está usando o termo diversidade, mas é entre os professores mesmo, então, esses dias atrás eu fiz uma live para os professores e demais funcionários da escola, sobre a sigla LGBT, e assim, estava massivo, tinha acho que 60 pessoas presentes que queriam entender o que era a sigla LGBT, sabe? E aí você vê que isso também é o papel da escola, né? O papel da escola é educar, né? Eu até estava falando esses dias para um coordenador, colega meu, que ele, eu tenho medo que, né, a gente entre em embate. Deu, cara, isso aqui é escola, a ideia não é embate, a ideia é educar.
É debate, para educar. No máximo um debate.
No máximo, debate, não é?
E é incrível como a educação está ali, não só para os alunos, né? Como nesse caso que a gente está falando aqui, a gente está educando fora da sala de aula, né? Em outros espaços e outras pessoas que estão ali naquele ambiente. Você falando aí do nome diversidade, eu lembrei que no começo do ano passado eu dei uma oficina de introdução ao feminismo, né? E aí eu fiquei, minha Nossa Senhora, vai vir os pais desses meninos, vai bater na minha porta para me pegar que eu estou ensinando essas coisas. Mas no fim das contas foi um espaço tão gostoso que tinham, tipo assim, tinha as alunas, né, jovens ali, 15 anos, 17, que já sabiam, já tinham uma vivência, um encontro com o feminismo, mas aí tinham duas senhoras, tipo assim, mais de 40 anos, que nunca tinham ouvido falar, mas aí a gente conseguiu abrir um debate, abrir um diálogo, sabe, e até falar de transfeminismo, sabe, e falar de identidade de gênero, dessas coisas. Pense numa cidade com 30 mil habitantes, assim, foi uma discussão muito, muito, muito gostosa, sabe, então é aquilo que Dan falou, a gente sabe que a gente, por estar no interior, a gente tem certos empecilhos ali, mas a gente também tem momentos e espaços de construção progressista muito, muito bonito.
É o lugar de educar, e eu também bato muito nessa tecla, que conforme a gente trata e o jeito que a gente não precisa nem ensinar dentro de sala de aula, às vezes, o que é a sigla LGBT e tal. Às vezes não é necessário, às vezes é só dando espaço para a criança ser o que ela é, sabe? O adolescente ser o que ele é, com respeito, com dignidade, sem trollagem de professor, sem sacanagem com os próprios colegas. Acho que a gente já ensina muita coisa, sabe? Que vai além, assim, da... Pensando, sabe, as violências que a gente vivia, assim, eu acho que deve ser interessante. Não sei. Estou aqui tentando sonhar com um mundo melhor.
Uma coisa a gente sabe, que pessoas que são expostas à diversidade, elas não necessariamente serão LGBTs. Inclusive, se fossem, eu não teria um irmão que eu criei, é hétero.
Não doutrinou direito, Dimitra, isso daí você errou.
Você não deu a mamadeira de piroca certa pra ele.
Não levou o kit gay pra casa.
Tá vendo?
Deixou na escola.
Santo de casa não fez milagre.
Ainda bem que eu ensinei minha irmã direitinho. Esses dias ela me mostrou um print aí de uma conversa aleatória que a menina perguntou: você é bi? Aí a resposta da minha irmã: eu sou bi, mas eu não fico com homem cis. Tá bom, tá certa.
Ok.
Perfeito.
Você está ouvindo o Hora Queer. Que tal apoiar nosso projeto em apoia.se/horaqueer ou então em padrim.com.br/horaqueer?
Depois desse papo maravilhoso, a gente tem que dar o tchau. Mas antes de dar o tchau, a gente precisa também dar aqueles recadinhos da casa. A gente já falou aí para vocês apoiarem o nosso projeto em apoia.se/horaqueer. É com isso que a gente faz e paga os freelas de várias pessoas. Temos canal no YouTube com legendas bilíngue agora, em inglês e português. Temos o grupo de estudos no Telegram, no Discord, lives na Twitch, lives para fazer leitura guiada de O Capital. Enfim, estamos aí trabalhando uma grande equipe desse projeto todo, que agora tem chamado de Projeto Doutora Drag, o Hora Queer como nosso braço lá também. Mas o Hora Queer é a gênese de tudo. Então é isso. Se vocês não quiserem falar mais nada, se a gente considerar isso as nossas considerações finais, a gente vai para aquele tchau, tchau, podcastal, ok?
Então, eu queria fazer uma consideração final aqui.
Diga.
As pessoas podem me procurar também no Arte de Segunda, mas o Arte de Segunda, ele está em um hiato, porque a vida de Rodrigo Hettica não está fácil. Mas vocês podem entrar no meu canal, gente, vocês podem se inscrever, vocês podem assistir muitos vídeos de arte lá. E ter um pouco de paciência que em breve, muito, muito em breve mesmo, vai voltar ali o fluxo de vídeos no canal. Eu espero, acredito, tenho fé.
É isso, aproveitem e sigam Arte de Segunda no Twitter, que é Arte de Segunda. No Instagram é Rodrigo Hettica, Alice é diz_Alice em todas as redes, padronizado. Eu sei que Ron não é padronizado porque pegaram Arte de Segunda no Instagram. Mas enfim, e eu sou Dimitra Vucana, estarei nas redes todas como Dimitra Vucana e o Hora Queer todo como Hora Queer também para vocês. É isso, 3, 2, 1, tchau, tchau, pode
tchau, tchau. Eita.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Sabia que você pode apoiar a diversidade na podosfera? Se você conhece pessoas que participam de podcasts e são negras, LGBTs ou mulheres, usa as hashtags Podosfera Preta, LGBT Podcasters e Mulheres Podcasters para divulgar os episódios do seu podcast preferido. O Hora Queer apoia a diversidade na podosfera. Apoia você também.
O Brasil está no fundo do poço.
O programa acabou, mas não sai daí. Você pode agora compartilhar o nosso programa. Olha só que legal. Marque @horaqueer, tanto no Instagram quanto no Twitter. Você pode trocar ideia com a galera do HQ lá no Telegram. O nosso grupo é o t.me/horaqueer. Você pode estrelar a gente no iTunes, pode assinar o nosso feed e até mesmo contar para o coleguinha que nós estamos tanto no Spotify quanto no Deezer e em todos os outros agregadores. Não é só close, é lutar.